primeiro lugar, a gente quer fazer um balanço aqui. Como é que o senhor viu esse ano de 2019 no Poder Legislativo Paranaense? O que falar? Ainda está, os trabalhos ainda estão acontecendo, mas já na reta final, não?
Sim, exatamente. Essa é a última semana, apesar de nós termos ainda só na pauta de hoje 40 projetos, praticamente tudo foi já bem encaminhado. Mas esse ano foi um ano muito especial e complexo para a política de uma forma geral. É, não só no estado do Paraná, mas no Brasil como um todo, nós estamos vivendo um momento de uma transição ou de uma dinâmica muito grande de rápidas mudanças, né? Então, a forma que se pensava a política, que eu falo, ainda estava nos livros, que você tinha algo muito estático, como essa guerra, que na minha opinião ela é absolutamente despropositada e fora de tempo realmente, né? Não é atemporal, ela é fora de tempo, né? Já demodê, vamos dizer assim, questão de esquerda e direita. Né? Isso já não se discutia mais, isso é uma discussão que você está no livro. Hoje a política não se faz nos livros, a política se faz no WhatsApp. Né? Falava ainda há pouco, semana passada, retrasada, uma pesquisa que 80% das pessoas estão se informando pelo WhatsApp. Não é? Então, quer dizer, ninguém está buscando livro de história, ninguém está buscando livro de geografia, ninguém está buscando grandes conteúdos profundos para fazer discussão política. Então, a discussão está muito superficial. Isso já era anunciado ano passado, que nós teríamos um momento complexo na Assembleia esse ano, e realmente aquilo que se esperava de fato aconteceu. Nós tivemos uma mudança muito grande de perfil. Não é? A gente, normalmente, nós tínhamos discussões bem aprofundadas, hoje nós até temos discussões aprofundadas, mas em algum momento, eu sendo crítico um pouquinho agora, em algum momento a gente percebe que a discussão ela tem um tom de profundo, mas na verdade ela é muito rasa e muito superficial. Não é? Então não é a disposição e a vontade para construir e melhorar projetos, mas a disposição e a vontade apenas para dizer o seguinte: estou marcando a minha posição. Mas marcar a posição não é o suficiente quando você está no parlamento, é o suficiente para quando você é apenas alguém que está fora do processo. Mas no parlamento não basta marcar a posição, você tem que também tentar construir algo melhor.
Qual foi o tema mais difícil a ser tratado? Foi a reforma da Previdência esse ano? A gente sabe que a reforma da Previdência Nacional excluiu os servidores estaduais dos estados e dos municípios. Aí sobrou, entre aspas, para vocês, para os deputados estaduais, fazer também a reforma. O governo lançou, os deputados aprovaram numa sessão lá na Ópera de Arame. Foi esse momento mais conturbado? A gente teve a invasão de servidores, né? Como aconteceu com a Câmara de Vereadores de Curitiba, a Assembleia também foi para a Ópera, a sessão escondida, entre aspas, porque foi transmitida, né, pelas redes sociais, todo mundo pôde acompanhar também pela televisão, então não foi uma sessão escondida, mas sim privada da presença dos servidores. Como é que foi esse momento para vocês?
Esse foi um projeto realmente bastante polêmico, mas não é de hoje que ele é polêmico e ele tende a acirrar, até porque o estado do Paraná, diferente da maioria dos estados, consegue manter suas contas em dia, consegue manter seus salários em dias, inclusive o próprio 13º já foi pago, mas ainda assim, se não tiver uma visão cautelosa, uma visão cuidadosa e bastante rígida no trato desses gastos públicos, nós vamos ter problemas. Então é claro que o estado, claro, os servidores já deram uma contribuição muito grande, mas é inegável que todos os debates que envolverem os servidores vão trazer esse acirramento. Então, nós tivemos momentos, inclusive, como a questão do reajuste, de passagem, o estado do Paraná foi o único que concedeu um reajuste. Nós tivemos outras questões, e ali se culminando aí ao final com a reforma da Previdência, que foi realmente bastante um clima bastante acirrado, ânimos muito exaltados, mas é o que eu tenho dito. Na verdade, não restou a nós grandes alternativas. As alternativas que nós tínhamos, elas foram todas trabalhadas na Assembleia e ajustadas. Mas, de uma forma geral, não havia grandes alterações que nós pudéssemos fazer ou concessões em virtude da obrigatoriedade de se seguir a emenda constitucional 103, que é a emenda federal. Essa emenda federal, ela impôs dois pontos que são absolutamente inafastáveis. Um deles, a questão da alíquota, né, de 14%, para os estados que vislumbram déficit na Previdência. O nosso estado tem esse ano 6 bilhões de déficit previdenciário, ou seja, recursos que o estado tem que aportar. E as regras, tanto de transição, mas como também o aumento da idade mínima para aposentadoria. Então, são coisas que foram discutidas amplamente ao longo do ano em nível federal. Eu digo, a população, de uma forma geral, o cidadão comum, ele teve um nível de acirramento ou um nível de transformação muito maior até do que o próprio servidor. Uhum. Né? Só faço um comparativo. É claro que é duro você sair de uma expectativa de 30 anos se aposentar e ir para 35, 40 anos. Claro que é duro, não tem como negar. Mas ao menos o servidor público ele ainda tem a garantia do seu emprego. Não é? A gente sabe que tem estabilidade. Agora, o cidadão com 50 anos, 55 anos, quando ele for demitido, ele precisa chegar até 65 anos, né, para se aposentar, como é que ele vai encontrar emprego? Não é? Então, ainda assim, ela foi necessária. Então, é claro que se foi necessária e dura para o cidadão, lógico que uma hora também teria que chegar para os servidores. Então, foi um acirramento? Foi. Mas aquilo que foi possível, nós amenizamos. Cito como, por exemplo, a situação da isenção para os inativos. A União colocou uma isenção de contribuição dos inativos de um salário. Isso, com o governador Ratinho Júnior, com o líder do governo e a bancada da Assembleia, eu posso dizer com toda tranquilidade, isso aqui foi nós que conduzimos junto com a Paraná Previdência, sobre a possibilidade de aumentar a faixa de isenção. De um, o governo tinha falado em dois, nós aumentamos para 3 salários mínimos. Então, de 1.000 pessoas, nós saltamos para 34 mil inativos sendo beneficiados com essa isenção. É claro que isso reduz um pouco a economia do Estado, reduz, mas ao mesmo tempo a gente atua também numa faixa de pessoas que têm os salários mais baixos dentro do governo. Então há aqui sim uma justiça e nós precisamos entender que essas pessoas inclusive já tinham a isenção e teriam perdido não fosse esse trabalho feito pela bancada na Assembleia Legislativa, que conseguiu junto com a Paraná Previdência equacionar esse detalhe.
Também outros assuntos, teve a questão da licença-prêmio, também demandou bastante discussão esse ano, a própria reforma administrativa, assuntos levados pelo governo do Estado para a Assembleia. Queria que o senhor também falasse um pouco desses temas e também essa relação do governo com o Poder Legislativo, qual o balanço que se faz nesse sentido, deputado?
Bom, junto com o líder do governo, o deputado Hussein Bakri, a gente conversou muito a respeito até desse ano e nós entendemos que foi um momento que o governador Ratinho Júnior teve que colocar da sua cara em relação àquilo que ele mesmo colocava como um governo moderno. Então, nós sabemos que a administração pública sempre foi sobrecarregada, sempre foi burocratizada e ele veio com o objetivo de tentar otimizar as receitas do Estado para fazer com que as despesas, que muitas vezes você não tem como cortar, mas pelo menos que elas rendam mais resultados. Redução de 28 secretarias para 15 secretarias, trazendo um perfil, uma ideia um pouco diferente, que antes a gente trabalhava com secretaria especial, hoje o governo trabalha com uma ideia de superintendentes, especialistas em determinados assuntos, que estão mais próximos à linha de decisão do governo, da Casa Civil, que é uma mudança também muito significativa da metodologia. Então esse enxugamento, que teve a redução também, de uma certa forma, de cargos em comissão, foram mais de 400, quase 500 cargos em comissão que foram reduzidos naquela primeira leva, mas avançando disso, a junção ou fusão ou incorporação, não é? Mas tecnicamente a junção de várias estruturas fundamentais que não estão na administração direta, mas nas indiretas, como no caso da Secretaria de Agricultura. Para quem vive o agro sabe a importância do IAPAR, que é o Instituto de Pesquisa na área do Agro, e a EMATER, que é o pessoal que trabalha com a extensão rural, ou seja, são aqueles agrônomos ou especialistas ou técnicos que estão na ponta, junto com o produtor rural, o pequeno produtor via de regra, conduzindo ele na metodologia de plantio que está sendo aplicada. Então, essa fusão está trazendo uma nova perspectiva. Antes a gente tinha pesquisa de um lado e a extensão do outro, mas aquilo que se pesquisa daquilo que de fato está sendo aplicado e você perde muita qualidade com isso. Então o governo fez uma mudança. Não, como já acontece na maior parte das estruturas de pesquisa e extensão, nós vamos juntar a pesquisa com a extensão, aproximar isso. E agora no caso do IAP e do Instituto de Águas, há um grande problema que é a defasagem tanto na estrutura de pessoal como na estrutura da estrutura física realmente do órgão IAP. Então o IAP, eu tenho, vou usar aqui o exemplo de Londrina. Londrina tem mais de 1.000 licenças ambientais em estoque, que na verdade são muitas vezes aviários que não estão sendo liberados, produções ou licenças agrícolas, né, para plantio que você precisa para fazer uma liberação de um custeio de safra. Aqui em Curitiba a gente tem muitos casos, postos de combustíveis ou pequenos empreendimentos que não estão gerando emprego, não estão gerando renda por falta de uma avaliação. Então nós não estamos falando dos grandes empreendimentos que necessariamente tem que passar por um processo mais aprofundado. Nós estamos falando do dia a dia, da dinâmica de dia a dia, que o Estado, na verdade, acaba travando o desenvolvimento da sua população, a sua geração de emprego, em função dessa estrutura completamente defasada que nós tínhamos. Então não adianta você exigir um grau elevado de licença se você sequer dá conta de fiscalizar. Então essa fusão com algumas metodologias que estão sendo aplicadas, que a gente já percebeu em outros estados, deve trazer uma dinâmica muito maior para essa parte de licença ambiental. Lembrando, em hipótese alguma, será feito concessões no que diz respeito à exigência de fiscalização.
Deputado, agora com relação às demandas do próximo ano. A gente teve um ano conturbado de 2000. Conturbado no sentido dessas discussões acirradas, né? Projetos calorosos aí na Assembleia Legislativa. Qual que é a expectativa? O que, que deve estar em pauta já no começo do ano que vem?
Bom, há um debate importante a ser feito, que eu pessoalmente tenho acompanhado muito, que é a situação em relação às próprias universidades. Não é? A gente sabe que esse debate ele existe, a gente sabe que esse debate está pautado, as universidades estão discutindo isso. O governo mandou uma minuta para as universidades de uma ideia de um projeto da lei de eficiência das universidades. Né? Então, isso está em pauta, com toda certeza, é um tema que deve voltar à discussão o ano que vem. E para isso, a gente espera, é claro, um nível de comprometimento das próprias instituições, das próprias universidades, muito grande, para que o projeto não seja um projeto imposto. Porque o que se precisa é rever a relação entre universidade, estadual e governo, não só por parte do governo para as universidades, mas também por parte das universidades para o governo. É um orçamento importante? Fundamental. Mas é um orçamento extremamente elevado que outros estados não têm, porque foram socorridos pelas federais. E nós tivemos que suprir essa ausência de universidades com as nossas estaduais. Então esse é um tema que está em pauta, que está em debate, que um dos pontos mais importantes dele vai ser provavelmente a abertura para a sociedade de uma forma geral, para parcerias entre setor produtivo, a sociedade civil e universidade. A gente precisa que a universidade gere também receitas para poder se custear, coisa que acontece já em muitos locais. Então esse trabalho é um ponto, é um debate importante que vem e que deve entrar para o ano que vem. Esse, sem dúvida, vai ser um dos mais importantes.
E quais as demandas da população que estão chegando até os senhores lá na Assembleia? O que, que a população está levando de necessidade, de demanda? Esse ano, como o senhor disse, foi muito de reforma proposta pelo governo, de ajustes por parte do governo. E no sentido da população, o que, que vocês estão sentindo?
Só fazer mais um comentário em relação a um outro ponto relevante também, que é a Comissão de Orçamento trabalhou junto com o Governo do Estado, que é a introdução de uma governança para revisar e avaliar constantemente o resultado dos benefícios fiscais. Não é? Então, os benefícios são fundamentais para a atração e manutenção de empresas. Se você não dá um benefício que outros estados concedem, e a maioria concede, diga-se passagem, o Estado de São Paulo, que teoricamente tem melhores estruturas, é o que mais concede benefício fiscal. Então não adianta dizer que benefício não traz emprego. Traz sim, gera emprego, mas é importante dizer que com certeza 10%, 1%, não sei, 15%, talvez até mais ou menos, dessas concessões, desses benefícios fiscais, não estão trazendo como retorno aquilo que deveriam. E que o seu custo-benefício já se perdeu. E até hoje nós não tínhamos uma política de avaliação e acompanhamento, uma revisão constante em relação a esse retorno. Tem que gerar emprego, tem que gerar receita. Se gerar receita, mas gera receita para alguém que não esteja aqui, que esse recurso não seja investido aqui no nosso comércio, não rode no Paraná, é claro que é ineficiente. Então, esse também é outro ponto que está sendo trabalhado pelo governador Ratinho Júnior, que ele determinou. Em relação à nossa população, há uma grande preocupação. Porque quanto mais a gente percebeu que o clima, que esse clima de acirramento e de debates foi imposto, né, no Brasil, nós percebemos também que a população está virando aquela assim, ó, salve-se quem puder. Então, cada vez mais o número de demandas de caráter pessoal aumentam em relação ao que nós tínhamos antes, em função dessa percepção de que cada um está tirando o seu próprio benefício, então salve-se quem puder. Não é? Então, isso é muito ruim. Nós somos 54 parlamentares, né, deputados estaduais. Se o parlamentar for atender pessoalmente a necessidade de um ou de outro, imagina quantos não ficarão desassistidos. Então a população, em virtude dessa falta de qualidade da prestação de serviço público, eles têm solicitado aos parlamentares, inclusive vereadores também, demanda de caráter pessoal. Então, viagens para cursos, passagens para visitar a família, na área de saúde, que é um dos pontos mais importantes também, que a gente tem um problema sério, as demandas na área de saúde são absurdas. Absurdas não para as pessoas, né? Claro, as pessoas são necessitadas pela falta de atendimento. Mas é enorme o volume que a gente tem de demandas pessoais. E a gente vê o próprio Ministério Público intervindo muito nisso. Até um dado de 25% hoje dos medicamentos pagos pelo Estado são frutos de ações judiciais. Então isso atrapalha, inclusive, na formação das políticas públicas. Então o parlamentar ele não tem que atuar nisso. O parlamentar ele tem que atuar na linha coletiva, fiscalizando o orçamento do Estado, votando o orçamento do Estado, fiscalizando a execução das políticas públicas e a qualidade do serviço. É isso que a gente tem que se preocupar e é isso que a população precisa compreender. Para ter menos corrupção, tem que ter menos interesse pessoal, por mais importante e duro que ele seja.
Bom, deputado, o tempo aqui voou, a gente poderia falar de muitos e muitos mais assuntos, mas a gente está chegando próximo aqui ao Repórter CBN e eu gostaria muito de agradecer a sua presença por aqui, para a gente realmente comentar vários assuntos importantes na política nesse ano aqui no nosso estado, na Assembleia Legislativa. Muitíssimo obrigada pela presença hoje.
Eu que agradeço, Joyce, Luciana, a todos os nossos ouvintes, é um prazer mais uma vez falar com vocês aqui na CBN Curitiba. Quando precisar, estamos à disposição.
Muitíssimo obrigada. Este foi o deputado Thiago Amaral, deputado estadual, vice-líder do governo na Assembleia Legislativa e conversou com você, ouvinte da CBN.